Olá, amigos do StartCast! Chegamos para a edição de número 170 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, o que quer dizer que eu ficaria cabreiro com a próxima edição desse podcast. E estamos aqui novamente reunidos para falar da última semana. Eu, Bruno Santos, aquele que ri no seu canto, no canto do seu ouvido, o senhor Marcelo Marques.
E aí, como é que tá? Beleza? O podcast carnavalesco, né?
Ô, altos sambas aí que você tá ouvindo de fundo. Festa, grande confete serpentina.
Eu só lembrei que é carnaval porque o Neymar machucou, tá? Porque senão não saberia.
Ai, né?
Que pai.
Pode falhar, pode não ter o carnaval, é a lesão do Neymar, tem, né?
Essa era a época que ele dava o Miguel, né? Mas agora não pode nem falar isso, coitado.
Pois é. Também conosco o senhor Glauber Maia, em ritmo de carnaval, imagino.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Esse samba enredo que vocês escutam de fundo aí, ó, uma ação minha, né? Mais uma vez a playlist do episódio de carnaval caiu para eu fazer.
É o mundo conspirando, eu acho.
Brunão, no dia que a minha avó recebeu vacina, muito feliz com esse fato aí. Lá em Jabuticatubas, minha avó foi vacinada e recebeu a primeira dose da vacina de Covid.
Grande notícia. E aproveitando aqui para começar com os aniversariantes, dando os parabéns a esse que vos falou agora há pouco, o Glauber Maia, que celebrou mais uma primavera.
Normalmente a gente grava às quintas-feiras, né? Mas essa semana, por ocasião do meu aniversário, caiu na quinta-feira. Estamos excepcionalmente gravando na sexta. Inclusive, agradeço a todo mundo aí a disponibilidade de remarcar a data. E agradeço as felicitações pela passagem no meu aniversário.
Celinho tá te acusando de esbórnia.
Altas aglomerações, só você vendo a quantidade.
Esbórnia que seria para 5 milhões, acabou para 5 pessoas mesmo.
Pois é. Nem para 5 pessoas, só para 2, para mim, para estar listo no quintal.
Ai, ai. Mas então é isso. Sinta-se abraçado.
Obrigado.
Agora, partindo aqui para os aniversariantes, porque nós temos uma tabela aqui que é muito bem alimentada, que pelo que eu estou apurando aqui, ela tem aniversariantes até março. Então, Celinho, você podia entrar nela e atualizar de abril para frente, pelo menos isso, né? Te mando o link para facilitar. É copiar e colar o nome, Celinho, não é difícil.
Facilita demais.
Ô, Bruno, a gente podia colocar o nosso estagiário que nós contratamos para fazer, que tal de Tino Marcos aí, a gente viu que estava livre na
época. Tá começando,
né? Começando aí, nós estamos ensinando para ele essas coisas de jornalismo esportivo.
Eu acho que o Celinho vai ter que ficar no pé dele para ver se ele preenche certa tabela. É. A tabela é tão boa que ela tem azul para aniversário, vermelho para efeméride e preto para morte. Olha que beleza.
Organização é tudo na vida.
Exatamente. É um númerozinho e um nome. É copiar e colar. Muito bem, mas agora partindo para o que interessa mesmo, né? Que é falar os aniversariantes. No dia 6, foi dia 6 mesmo, eu sempre esqueço, sexta-feira passada foi 5, então já estou deixando um bocado de gente. Dia 5, fizeram aniversário, Celinho. Quem tá bom para você aqui, ó? O Cesare Maldini,
o pai,
evidentemente, Sven-Goran Eriksson, técnico da Inglaterra, de várias equipes, sueco, Raj, o Maradona dos Cárpatos, craque, muito craque, inclusive, o Tevez, o Cristiano Ronaldo e o Neymar, todos eles no dia 5.
Quanto? Quanto ao Chester, já pode chamar ele de avô, porque o neto dele também tá no mesmo.
Tem isso. Sinal que nós estamos ficando velho.
No caso aí, o neto dele é o filho do filho.
É. Todo neto basicamente é filho do filho, viu, Bruno? Não é especificamente no caso do neto do Maurinho.
Mas nesse caso ele é mais, porque a família é maldita.
Entendi.
Muito bem. Seguindo aqui, né? No dia 6, o Armando Marques fez aniversário. Nem todo mundo celebra esse aniversário, né?
Esse não.
Uma pena ter nascido, inclusive.
Também fez aniversário Baby Ruth, que é um dos maiores jogadores de beisebol da história. O Marco Antônio, tricampeão, jogador do Fluminense. No dia 7 tivemos o Paulo César Carpegiani, o único Carpegiani, né, que teve até hoje. O dia 8 foi o Preguinho, autor do primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo. O Marinho Chagas, lateral. O Risto Stoichkov, aquele búlgaro, maior búlgaro que já jogou futebol, inclusive. E o Alonso Mourning, pivôzão da NBA. O Renato Augusto também, fez aniversário nessa data. No dia 9, grande aniversário, aliás, Linus Mitchell. E o Joseph Mazopust, dois nomes históricos de Copa do Mundo. O Linus Mitchell, histórico para o futebol, no caso. No dia 10, celebrado um aniversário Ricardo Gareca, a Daiane dos Santos, Radamel Falcão Garcia, Matias Sindelar, do maior jogador austríaco também de todos os tempos, né? E o Max Pitts, que era o maior nadador da história, até aparecer o Michael Phelps, de quem Celinho conhece muito da carreira. Obrigado que foi escrever sobre ele.
Isso.
O dia 11... teve. No dia 11 fez aniversário o John Surtees, que é o único piloto campeão mundial de Fórmula 1 e de MotoGP. O Vaguinho, jogador do Corinthians, da democracia corintiana. O Kelly Slater, para muitos o maior surfista de todos os tempos. E hoje, no dia que estamos gravando, dia 12, Bill Russell, maior vencedor da história da NBA, jogador histórico do Boston Celtics, o Heleno de Freitas, que foi o maior craque brasileiro dos anos 40, e foi só, na verdade, são só esses aí. Ah, não, mentira, eu esqueci de botar para baixo, tinha o Rafael Alcântara, que é o Alcântara menos famoso. Alguma outra observação que você queira fazer, Celinho?
Não.
Então eu passo aqui para as efemérides, essas aí Glauber vai querer falar, porque no dia 6 é lembrado, que isso não se comemora, o desastre aéreo de Munique, que vitimou a equipe do Manchester United.
Sim, o desastre com o time do Manchester United, aquele que tem o relógio parado lá na frente do estádio Old Trafford, marcando a hora certinha que o avião caiu. Morreram 16 pessoas ao todo?
Acho que foi por aí.
Acho que foi alguma coisa nesse nível aí. Mas Bob Charlton se salvou para entrar na história como um dos maiores jogadores do futebol, maior da Inglaterra. E o Bob Charlton fala que tinha um cara que jogava muito mais que ele, mas que infelizmente veio a falecer. Do lado dele, inclusive, no hospital.
Pois é.
Gonçalves e esse amigo do Bob Charlton morreu do lado dele. É uma coisa muito triste, né? Assim, não basta estar sentindo todas as dores que deve ser a pessoa sobreviver a um desastre de avião, ainda tem que passar pela tortura psicológica que é ver um amigo seu morrendo perto de você. Deve ser muito, muito triste, não consigo nem imaginar.
Bom, seguindo aqui também nas efemérides, no dia 9 foi o aniversário da Taça Davis, ela foi criada em 1900, colocamos até lá no Instagram, né? E também aniversário da invenção do voleibol, que dá muitos títulos ao Cruzeiro, não é, Grau?
Sim, mais do que o campo, inclusive.
Livremente. Muito bem, terminamos aqui essa volta. A gente vai falar sobre duas mortes que marcaram o futebol, né? A primeira delas é do Santiago Garcia, o Morro Garcia, que se suicidou. O atacante que teve passagem pelo Nacional do Uruguai, pelo Atlético Paranaense, mas que foi virar ídolo no Godoy Cruz da Argentina. Inclusive, é mais um caso de suicídio no futebol, né? Outro que partiu foi o Lula Pereira, técnico histórico também, grande zagueiro com passagens pelo Sport, pelo Santa Cruz, que faleceu. Ele que foi campeão com a América, treinou o Flamengo, mas nunca teve muita oportunidade nos clubes da elite, como assim dizer. Bom, citados os dois, vamos partir agora para Mundial de Clubes. Ô Celinho, qual que é a sua análise sobre esse Mundial de Clubes que foi feito meio a toque de caixa lá no Catar? A
análise é o Mundial de Clubes sendo o mesmo de sempre, desde que se eliminou a lei do passe, né? O europeu jogando só protocolarmente e levando. Tem 14 títulos dos europeus depois dos anos 2000.
E quantos dos sul-americanos?
Os sul-americanos, acho que foram 7. Não, 7 não, 5. Bem.
Mas aí que tá. Você achou que foi tão fracasso assim do Palmeiras? Assim, analisando friamente.
Até que perderam a semifinal, não, mas perder do jeito que perdeu, eu achei muito abaixo do que poderia o time. Você não ter.
Ficar em quarto é meio baixo astral demais. Né?
Não, eu até também acho que é muito.
O ficar em quarto nem tanto, porque o time. Depende do que o time quer, né? Se largou pra lá, você vai ficar em quarto mesmo agora. Em nenhum dos dois jogos o Palmeiras competiu bem.
Pois é.
Todos os dois ele meio que aceitou.
O ponto que eu queria chegar aqui é porque, assim, todo mundo falando que foi um vexame igual. Eu acho que foi um vexame muito maior, assim, na minha concepção. Evidente que cada um tem a sua, mas eu acho que foi muito, mas assim, muito maior o que o Santos fez contra o Barcelona e foi na final. Aquilo foi um vexame. Agora, no caso do Palmeiras. Pode falar.
Não, porque o do Santos foi um time parecendo um time amador contra um profissional, né?
Exato. Foi muito discrepante. Nesse caso, eu acho que o Palmeiras, de fato, ficar em quarto é baixo astral pra caramba, mas o Palmeiras jogou muito mal contra times muito bons, porque o time do Tigres é muito bom. Se o Tigres disputasse a Libertadores, por exemplo, com esse time, quarta de final facilmente, jogando igual ele jogou o Mundial, e provavelmente melhor condicionado fisicamente, era time para chegar em quarta de final, e o Al-Ahly nem se fala, o time do Al-Ahly é muito bom. Igual eu acho que pegar o Al-Ahly agora, o que depõe contra o Palmeiras é a forma como o Palmeiras jogou. Porque igual o Corinthians, quando ele disputou, ele pegou um time do Al-Ahly muito melhor que esse. Talvez o melhor Al-Ahly da história. Teve um jogo extremamente difícil, mas ganhou o jogo.
Exatamente, então, por isso que eu acho que foi um fracasso. Eu não chamo de vexame, porque eu enxergo o futebol de hoje mais ou menos como a NBA, se existe o top, né, que é a Europa, o nível muito mais alto, e outros times no nível muito parecido. Um monte de outros times no nível muito parecido e muito abaixo da Europa. Pois mas a falta de competição e o fato de custar ter conseguido chutar uma bola no gol, eu acho que foi um fracasso, mas não vexame.
Mas vocês não estão achando que o Palmeiras está assim já tem um tempo, depois que ganhou a Libertadores?
Ganhou a Libertadores no passado, cara.
Pois é, mas ele já jogou quantas vezes depois?
Aí, uns três. Jogou com o time reserva de ressaca contra o Botafogo, mataram.
Ah, não, é que na minha cabeça eu tava pensando no jogo com o Grêmio. O jogo com o Grêmio foi antes da final. Por isso que eu tava pensando nisso. Mas assim, se você pegar, por exemplo, o... Até colocamos lá no Instagram, nas redes do canal, do blog, que foram apenas 5 vezes que o finalista não foi da Europa ou da América do Sul. As 5 foi de 2010 para cá. E o que a gente vê que é meramente o time daqui chegando para jogar lá e não enfrentando o adversário como deveria. No caso do Palmeiras, foi porque o time não conseguiu mesmo, foi pior. Por isso que eu acho que o que depõe contra o Palmeiras foi isso, o time não ter conseguido jogar.
E é o estilo de jogo que escolheu, né? O estilo de futebol reativo, num jogo que é um jogo só e você tem que ganhar o jogo, fica difícil de desenvolver, né? Você vai ter que sair.
Pois é. Nos outros casos, por exemplo, o Inter ignorou o Mazembe, tomou uma pancada que nunca mais esqueceu. O Galo chegou para fazer a final com o Bayern, esqueceu de jogar com o Raja, deu no que deu.
O Galo só se preparou para o Monterrey, não considerou a possibilidade de passar outro. Não.
Pois é, olha que tipo de planejamento é esse.
Pois é.
Foi igual quando o San Lorenzo foi, que eu lembro, como se fosse hoje, que o Oakland City conseguiu passar. Aí todo mundo chocado, assim. Aí o técnico do São Lourenço, na maior tranquilidade, falou pra eles aqui, mas eu conheço os dois atacantes do time, tá? E aí o Guardiola passou a escalação do Oakland City do goleiro até o atacante. Aí você vê que é outro nível, quando você vê um cara que tá preparado pra tudo, né? Agora, pra mim, o maior vexame ainda de todos os tempos foi o do Atlético Nacional perder pro Caxiúa antes.
É, esse aí foi puxado mesmo.
E quase que o Real Madrid repetiu, meu. Foi o europeu teve mais perto de perder, foi esse.
Não, o do Barcelona, por incrível que pareça, o Barcelona do Guardiola, em 2011, teve mais perto.
Contra o Estudiantes.
Só saiu o gol.
2010 pra cá.
Ah, tá.
Não, porque tô falando de 2010 pra cá, né? Que é quando... Eu tô falando de 2010 pra cá.
É verdade.
É. Que isso que eu tô te falando, e depois que começou a chegar esses times assim que não são da América do Sul, entendeu? O meu ponto de vista é que o Caxiúa Antlers não só eliminou o Atlético Nacional, como estava ganhando do Real Madrid até os 40 do segundo tempo.
É.
Foi por assim.
O Real Madrid com a vontade, né? De jogar.
Pois é, mas aí esse jogo a gente tem que abrir um parêntese. Que depois que o Real Madrid viu o que estava acontecendo, eles resolveram jogar. O problema é que bateu o desespero. Aí que atrapalhou o negócio. Mas é tanto jogador bom no time que acabou ganhando o jogo.
Sim.
Mas foi meio isso, cara, porque não lembro deu.
Vai no automático, né?
Pois é. O gol do Nossa, fugiu o nome de quem fez o gol do Real Madrid. Mas, tipo, aos 52 minutos, o Real Madrid fez 1-0. Aí o Caxiúa antes fez um gol no finalzinho do primeiro tempo e um gol no começo do segundo tempo. O Real Madrid entrou em parafuso. Mano. Aí os caras tiveram e só empataram com pênalti, que até hoje eu não sei se foi pênalti. Aí chegou a prorrogação e era o mesmo. Aí chegou na prorrogação, o Cristiano Ronaldo foi lá, fez mais 2 e resolveu o jogo. Mas foi aquele foi o jogo mais fora da curva que tinha. Bom, acho que não tem muito o que falar do Mundial, né? O Bayern até estava conversando com o Zé Carlos, o porteiro aqui do prédio, né, que ele achou que ó, se o Palmeiras tivesse ido para a final, acho que dava para ganhar. Eu falei, eu acho que sem querer ganhar, o Bayern ganhava o jogo, sabe?
É.
Pois é.
Acho que é muito improvável que aconteça. A verdade toda é essa. Vocês querem falar mais alguma coisa disso ou podemos seguir adiante?
Não, podemos seguir.
Podemos.
Então, o próximo tópico aqui da pauta é NFL. E esse Giselo, hein, Grauber? O que você me diz do rapaz?
Entrei, né, bicho? Cara brincando de ganhar Super Bowl nessa altura do campeonato.
Eu acertei que ia ganhar sem a ajuda de ninguém, hein?
Acertou sozinho.
Com todo esse conhecimento que você tem, Celinho, tô impressionado, viu? Aqui, só para constar aqui o que eu queria dizer, que a gente tem, tá até, nós vamos embedar aqui o post lá no blog, para quem quiser aprofundar um pouquinho na sobre essa questão dele, mas ele é o primeiro jogador a ser campeão e MVP da decisão em todas as ligas profissionais americanas com mais de 40 anos. E contando só o período depois dos 40 anos, ele disputou a partir dos 40, ele jogou o Super Bowl 3 vezes e ganhou 2. E ele pegou o time de Tampa, que era uma franquia que só perdia, e levou o título. E não tem muito o que dizer, né? Foi um jogo assim que não teve jogo, né? Vocês viram, você viu o jogo, Celinho? Não, né?
Claro que não.
A Glauber viu, não viu?
Eu vi o jogo, mas assim, vi até metade do terceiro quarto, porque dali pra frente já tava resolvido o jogo. Aí eu sou Big Brother, mas digníssima, já vi, né?
Em que momento da partida, pareceu que ia dar pro time do Kansas City Chiefs fazer alguma coisa?
Tá, hora nenhuma, o tempo todo a gente tava muito claro que o Tampa Bay ia ganhar, porque assim, ok, o ataque do Kansas City Chiefs não tava numa noite boa, né? Os recebedores dropando de tudo quanto é jeito, né? Um festival de bolada na cara que os caras tomaram e não conseguiram agarrar a bola. Mas o Tampa Bay fez uma partida praticamente perfeita, cara. Eles estavam muito bem, todo mundo muito bem no jogo. Impressionante, assim, a capacidade dos caras naquele momento da vida deles, assim, né? Impressionante, assim, quando o time jantou o Kansas City Chiefs. Simplesmente isso.
É tão impressionante que o que mais me chamou a atenção é que todo mundo do sistema defensivo do time de Tampa jogou bem. Eu tinha até esquecido que o Gronkowski estava no time. Ele me aparece, faz 2 touchdowns no Super Bowl. O Antônio Brown também, que eu tinha esquecido dele, e todo mundo queria ele longe da sua franquia. O cara vai e mete touchdown também. E o coitado do Mahomes, que não conseguiu andar nesse jogo. E ele precisou correr para escapar, viu? Sim. Aquele ali, a maioria das. E ele foi o cara com mais jardas terrestres no time, ou seja, o cara que mais correu, e correu para fugir, basicamente. E teve um lance que eu fiquei com dó dele, cara, que ele conseguiu, derrubaram ele, antes do sec ficar consolidado, ele conseguiu lançar a bola na mão do sujeito, o cara tomou a bola na cara, aquela hora eu fiquei triste, cara, foi a única vez que eu fiquei triste.
Não tinha a menor condição de dar certo, depois daquela ali, acabou, tchau.
Pô, eu fiquei, aquilo ali me deu uma sensação de, nossa, desanimei, viu? E no final das contas, 31-9, né? Podia ter sido mais, viu? Porque se eles precisassem fazer mais 20 pontos ali, fazia. E foi assim, foi a maior surra que eu já vi. Mentira, que a maior que eu me lembro de ver no Super Bowl foi até o time do Seattle que deu. Eu acho que foi em cima do Denver Broncos, se não me engano, com uma lavada, assim. Não lembro pra cá, não, mas foi mais de 40. Mas esse foi porque, assim, não teve disputa. Foi, assim, um domínio muito amplo. Vocês olhem lá no texto que a gente esmiuça isso um pouquinho melhor. Mas é impressionante, né? A gente falando aí de campeões, enquanto pro pessoal lá da Bavária pouco se interessou pelo título conquistado lá. Nesse caso aí, a festa lá em Tampa tá cortando até hoje, viu? Sim. Muito bem, passando aqui para o próximo assunto, já falamos de Mundial de Clubes, já falamos do Super Bowl, e agora, Celinho, Série A, Era só vocês terem ganhado, Celinho, que vocês iam voltar com o título caindo no colo. Vocês não fizeram o serviço, né?
Já tá nesse, era só vocês terem ganhado umas três rodadas aí, que a gente junto com os outros. Esse campeonato é
tá difícil, tá muito, né, Celinho?
Sim, tá muito cara daquele campeonato de 2011. Ninguém.
Mas eu quero que você pode explanar, chora à vontade.
Vamos lá. Passar os resultados da 35ª rodada aqui. Um Bahia 3x3 com o Goiás. Que ficou, não resolve nada pra ninguém.
Pelo contrário, né? Pior pro Bahia.
Exatamente. O Atlético Goianiense empatou com o Santos 1x1. O Atlético Goianiense tá já uma desgarrada aqui dos seis mais apertados.
Ah, isso aí eu acho que o Atlético Goianiense não cai não, né?
Não, olha, o Atlético Goianiense já fez 46, né?
É, não cai não.
E possibilidade matemática ainda tem, ainda, mas depende de times abaixo ganhar tudo, né? Que não vai acontecer. O Bragantino conseguiu empatar com o Flamengo. 1x1. O Bragantino tá quase o pior da balança aqui, que ele tá. Os times que ele tira ponto tropeçam assim e reabrem o campeonato.
Pois é, o Bragantino tá fazendo o serviço de garantir a emoção.
O Botafogo.
É só um minuto, continua. Que chance, né? Só um momento, que chance que o Flamengo perdeu, né?
Até que assim, o perder pro Bragantino lá não é tão assim, feio, não. É uma chance perdida de.
Tava ganhando, né, Sérgio?
Poderia ter tentado mais, no, até passado o Inter, né? Que o Inter também tropeçou.
Pois é.
O Botafogo perdeu de novo pro Grêmio por 5x2. O Botafogo vai mesmo ficar na lanterna, não tem outra possibilidade.
Pois é.
O Inter também vacilou em casa. Perdeu pro Sport por 2x1. Esse resultado faz o Sport dar uma desgarrada também, com 41. Ele precisa de uns 4 pontos, talvez 3. Em 3 jogos.
E esse jogo do Inter, né, cara? Que jogo aleatório, né? Foi muito esquisito o jogo.
Pois é. Interrompendo sequência de 9 vitórias.
Mas assim, não é nem assim pelo resultado só. O negócio é que eu achei o jogo muito esquisito. O Inter tem um jogador expulso, depois nada dá certo. O que os caras tentavam fazer?
O segundo gol do Sport foi um absurdo, porque nunca que aquela bola passou por trás da linha. Nunca, em hipótese alguma. A bola pois veio de trás e foi direto no pé do cara lá na frente, sabe? Você não tem a menor possibilidade da bola ter passado por fora.
E os caras pararam.
O Marcelo Lombo parou. Né? Eu tô sem entender por que, que o Marcelo Lombo parou no lance.
Pois é, eu achei aquilo ali uma. Sei lá, parece pelada, sabe? Quando você tá cansado, o jogo tá acabando, você não tá prestando atenção.
Falta de concentração total.
Assim. Pois é, cara, eu achei muito estranho.
E com isso o Inter reabriu a disputa com o Flamengo aí, né, que passa a depender de vencer os jogos até o confronto direto entre eles na 37ª rodada. Que tá ganhando cara de final de campeonato.
Não, mas tá ganhando não, né? Vai ser, né? Em qualquer das circunstâncias.
Esse ano especificamente aqui será.
Sim.
A não ser que o Flamengo comece a perder loucamente e o Inter ganhar.
Pois é. Nesse campeonato eu não duvido mais nada também. O Flamengo tem bom ser campeão sem ter liderado nenhuma rodada. Seria algo bem inédito. Não dá pra dizer que não é merecido.
Mas até hoje o campeão que liderou menos rodadas foi justamente o Flamengo de 2009. Liderou duas só.
Ele assumiu na penúltima rodada.
Pois é. Se bobear, tá ganhando outro campeonato no colo aí.
Pô, e tá com muita cara, viu? Se fosse, se você me perguntasse hoje em quem que eu apostaria no Flamengo.
É, assim, se eu fosse colocar dinheiro, eu ponho dinheiro no Flamengo. Mas, honestamente, eu acho que o campeão vai ser o Inter, mais por demérito do Flamengo do que por mérito do Inter. Porque vai acontecer igual aconteceu nessa rodada agora. O Flamengo não ganhar e o Inter não ganhar, e o Inter ganhar e o Flamengo ganhar. E nessa, o jogo de eles vai ficar empatado e vai terminar o Inter na frente por falta de outro como mais competente para assumir a liderança.
Ficou confuso isso aí que você falou, mas no final eu entendi.
Era a sequência aqui. Fortaleza venceu o Vasco por 3-0. Também abriu para 41. Deixou o Vasco lá brigando com o Bahia para 37 cada um. E na sequência os dois têm jogo difícil na próxima rodada. O Bahia pega o Atlético, onde ele é forte, né, em casa. E o Vasco pega o Inter. Recebe o Inter, no caso.
Quer dizer pode. Que o professor vai resolver o campeonato.
É, pode. Pode definir o campeonato pro rival ou se rebaixar. Tá boa a situação do Vascaíno.
Infelizmente, né, assim, temos uma realidade aqui que a Série B do ano que vem vai estar disputadíssima com o Cruzeiro, Botafogo e Vasco.
É possível.
Ser que o Bahia faça o serviço.
Eu não queria estar na pele do torcedor do Bahia agora por tanto de coisa que eles vão arrumar com... Mas vamos ver. É, passar o restante dos resultados aqui. São Paulo 1, Ceará 1. Não muda muita coisa no campeonato. A não ser o fato de São Paulo até hoje não ter vencido neste ano, né? A partir de janeiro. O empate entre Fluminense e Atlético, que é mais uma vacilada do Atlético, né? Poderia ter aproveitado. O tropeço dos outros também tropeçou. Entra na conta a dificuldade já histórica de jogar fora de casa. Um time já que já está bem há muito tempo com ritmo mais fraco. É, tá, no último resultado da rodada, 3-3 entre o Corinthians e o Atlético Paranaense. Meio que é ruim para os dois também, que poderiam ter tá pensando em G8 aí. Dessa rodada é isso. Alguma coisa que vocês queiram completar?
Eu quero saber, Celinho, como é que vocês saem contratando jogador para a temporada seguinte se vocês iam ganhar essa aqui, se vocês tivessem feito um pouquinho mais de força?
Já tá vendo que não vai, né? É o que eu falei, ainda falta. Tem muita coisa para melhorar ainda. E a gente não sabe nem se vai ser com o mesmo técnico no ano que vem, né? Na temporada que vem.
Ô Celinho, com o mesmo técnico não garanto não, mas com muitos títulos, em som de dúvidas.
Tomara. Celinho,
é muito troféu que vocês vão levantar.
Pelo bem do investimento lá dos Picassos, ó.
É 6 títulos por temporada, tranquilo, sem fazer muita coisa.
Espero que os investidores lá tenham consciência que tem um tempo para o investimento no retorno na área de roubo tudo.
Eu sei que se não ganhar no ano que vem, Fion, aí tem investidor aí que vai desanimar, apesar de que o objetivo mesmo é exatamente ganhar título, né? O negócio deles é prosperar cada dia mais a lavanderia Clube Atlético Mineiro.
Exato.
Trouxeram o Hulk exatamente para levantar a taça, que o cara é forte, Celinho. Você não tá entendendo.
Vai precisar de muito braço.
Você achou que era para jogar bola, mas não era não, viu? Muito bem.
Ultimamente eu tô achando que é para passar raiva, viu?
Celinho, você tá num desânimo com um time que vai ganhar tudo que eu não tô conseguindo entender.
Quando
nós estamos conversando aqui, Sérgio, deve estar chegando uns 4 reforços pro Galo.
Com certeza.
Pô, Nath Fernandes, vem ou não vem?
Parece que vem.
Não, vem além disso.
O River querendo vender, só tá querendo extorquir um pouquinho, né? O River querendo vender, o jogador querendo vir, não vai ter porquê. Só se aparecer um outro interessado pra melar.
Mas aí ele vai deixar de vir pro time que vai ganhar tudo, Sérgio? Se você for burro.
Não seria inteligente.
Pois é. Bom, encerrando aqui, Série D teve título, pois afinal de contas o Mirassol venceu o Floresta e conquistou seu primeiro título de natureza nacional na história. Não sou capaz de dizer se o Mirassol tem algum outro título, mas já dava para ver isso do Mirassol, né? Depois daquela vitória contra o contra São Paulo.
Tô brincando.
Contra o Palmeiras.
Mas não é todo ano que é de 6, né? Nem sempre é de 6. Nossa, que loucura que foi aquilo, hein?
Como o Palmeiras é dele.
Pois é, ué, pois é. O feito também essa pequena observação, vamos passar aqui para a próxima pauta, que é o acesso no Brasileirão da Série A2 feminino. Enquanto o Botafogo tá caindo no masculino, ele subiu de divisão no feminino, né, Grau? Você vê como é que estão as coisas.
É, parece que tipo, o Cruzeiro aconteceu isso, né? Assim, caiu no ano que o masculino caiu no ano que o feminino subiu.
É, mas o Botafogo subiu como vice, como atleta por lá. Ele perdeu para o Napoli de Santa Catarina, que fará sua estreia no Brasileirão Feminino na próxima temporada, né? É na próxima temporada, mas é nesse ano ainda, é muito confuso isso ainda para mim. Além das duas equipes, o Real Brasília também subirá e o Bahia também fará parte da elite do futebol feminino. É, próxima pauta aqui, então, agora é o futebol das Europa. Celinho, fique à vontade para me contar tudo o que aconteceu.
60% desse podcast hoje é Celinho.
Sim. É, Celinho nunca trabalhou tanto.
Exatamente. Estou destacado nesse podcast.
Celinho, porque a gente gosta de você, a gente está te dando espaço.
Pois é. Vou começar a ter mais coisa, a Premier League, né? O primeiro jogo de destaque foi o United pegando o Everton, com frenético 3x3. Os reservas estavam fazendo 2x0, tomaram empate, voltaram para frente e tomaram outro empate. Tá aí firme pro vice-campeonato.
E o Everton é total aleatório, né, cara?
Sim. Tem uns feitos desse aí, depois perto
do
time, nada a ver.
Aleatório, liga no aleatório.
É. O maior destaque da rodada foi o clássico, né, entre o Liverpool e o City, né? O City embalado fez 4x1 nos Reds, com duas falhas do Alisson, coisa que não se vê todo dia, até parecia o Muriel.
Tem certeza que eles não trocaram, não?
Acho que pode ser. De repente ele passou mal lá, precisou botar o irmão às pressas. Pode disfarçar. Sei que ele errou duas saídas de bola de jeito bizonho lá. E deu dois gols pro City e desequilibrou totalmente o jogo, que tava empatado.
Mas sabe o que eu acho estranho? Sabe? Assim, sou eu achando, né? Óbvio. O time do... O time do Liverpool tá num nível assim tão alto de tensão. Os caras não têm que jogar tanto para compensar a falta de defesa. Que sinceramente, cara, eu acho que foi o dia não do Alisson, viu? Porque tá tão cansado de fazer tudo sempre.
E uma coisa leva a outra, né? O goleiro não pode confiar na defesa e aí acaba caindo confiança. E ele comete esse tipo de erro. Aí eu acho que o Van Dijk faz falta, como o Alisson fez falta na temporada passada para a defesa.
É verdade, tem isso também.
Umas marcas aqui que foram alcançadas nesse jogo. A 14ª vitória seguida do City, né, coisa que nunca tinha acontecido na na carreira do Guardiola, isso considerando todas as competições, né? Porque o Guardiola já venceu 14 seguidas na Liga, mas não em todos os jogos. É, primeira vitória do City em Anfield, em 18 anos. E segundo o perfil do Mr. Chip, o Liverpool não perdia 3 seguidas em casa pela Liga desde 63.
Que isso, hein? Yeah. 63 é muito tempo. Sim, é. E na verdade, assim, eu não lembro do Liverpool perder 3 seguidas em casa também, tem que falar isso.
Pois é. É, o restante dos jogos, o Liverpool empatou 0-0 contra o Wolves, se manteve em terceiro. E o Chelsea ganhou do Sheffield por 2-1. Terceira vitória seguida. Já é o quinto colocado a um ponto do Liverpool só.
É só, hein?
Na Copa da Inglaterra teve a quinta rodada, né? Mais uma vitória do City, sua 15ª contra o Swansea por 3-1. É um jogo com placar de pelada entre Everton e Tottenham.
Olha quem tá envolvido aí. Peraí, calma. Olha quem tá envolvido.
Exatamente, totalmente aleatório. E esse ele levou, pô. Ele até ganhou de 3-1, tomou empate, voltou a liderar, né? E tomou empate de novo, foi pra prorrogação. Na prorrogação, quem marcou o gol foi o Bernard.
Olha, é muito aleatório, né, velho? É muito aleatório.
É, depois vocês dêem uma olhada aí, dêem um Google aí e veja a efusiva comemoração do Ancelotti, do gol da vitória.
Impressionante a comemoração.
Ele tava tomando café e continuou.
Na cabeça dele, puta merda, até que enfim, deixa eu tomar esse café.
Vitória no placar mínimo do United, até na prorrogação contra o Weston. O Leo também sobre o Brighton, chefe sobre o Bristol City.
Nossa, mas se enrolou aí, hein? Se enrolou toda aí agora, hein?
Por quê?
Pode falar as palavras em inglês aí, Sammy.
É. E também o Southampton venceu o Wolves por 2-0.
Outro time randômico é o Southampton, né?
Sim. Toma 9 uma vez, depois ele classifica na Copa da Inglaterra. Passa para a La Liga aqui. Vantagem do Atlético, que era de 10 pontos sobre o Real, caiu para apenas 5. Isso aconteceu porque o Real ganhou na 22ª rodada do Esca de virada por 2-1, jogo atrasado ainda da primeira rodada, e depois ganhou do Getafe nessa rodada 22 por 2-0. O Atlético tinha nas mãos uma vitória que seria a 9ª seguida na competição, mas tomou empate do Celta. Chegou até a virar o jogo, mas tomou empate. Em contrapartida, ele fica com 2 jogos a menos agora que o Real, né? O Barcelona contou com a entrada do Messi para poder virar para as Betis, venceu por 3-2, na 6ª vitória seguida. E Sevilha ganhou do Getafe por 3-0, fechando o G4. Tá no pé do Barça, do Real Madrid é um ponto só.
Não tá no pé do Barça nessa circunstância, não é bom não, Sérgio.
Na Copa do Rei, o Sevilha ganhou do Barcelona, né, na ida. Direito à lei do ex, gol do Rakitic.
E tá, o Atlético aí, peraí, só um minuto. Outro que eu queria entender.
Okay.
O que dá no Barcelona mandar embora?
Pois é. O outro jogo, o Atlético Bilbao ficou no empate com o Levante. E tem jogos de volta na semana que vem. No campeonato italiano, a Inter ganhou da Fiorentina por 2-0. No sábado teve empate entre Atalanta e Torino, 3x3. Atalanta tá fora do G6, mas tá colada no Napoli, que perdeu pro Genoa nessa rodada por 2x1.
Aí você vê de novo, mas esse aí é o jogo da Atalanta tradicional.
É. Bem estilo.
Não é aquela Atalanta que tomava pouco gol, não. Conhece essa aí que toma gol a revelia.
É, confronto direto, a Juve subiu a terceira, ganhando da Roma por 2x0. Ainda está a 7 pontos da liderança. Mas
estranho
tá chegando.
Falar isso, né?
É. Já a Roma tem a Lazio, que venceu o Cagliari por 1x0 na cola com a mesma pontuação.
E por fim, Roma, jogou... né, que tava chegando.
É. Por fim, o Milan jogou pressionado domingo, mas também pegou o Lanterna e ganhou por 4x0 com 2 gols do Ibra, que chegou a 500 gols na carreira.
E que você ia falar que chegou a 500 gols no campeonato?
Não. Nem tanto. Na Copa da Itália, teve jogo de volta da semifinal, né? Juve e Inter empataram em 0x0, passando a Juve, que ganhou na primeira por 2x1. E Atalanta eliminou o Napoli com uma vitória sem dificuldade por 3x1, depois de um 0x0 ainda. A Bundesliga não tem muita coisa porque os 5 primeiros ganharam, então não mudou a classificação. Vou passar os resultados aqui desses 5: Bayern 1x0 no Hertha, Leipzig 3, Schalke 0, o Wolfsburg fez 2x0 no Augsburg, Frankfurt 3x1 no Hoffenheim. Todos esses fora de casa. Teve o Leverkusen, que ganhou do Stuttgart por 5x2.
O Bayern deu uma ganhadinha, foi lá no Catar fazer dois jogos e voltou, né?
Jogou os dois com o pé no freio.
Ai, ai. Cada um dá a importância que há.
O sexto título do Bayern igualou o Barcelona, que ganhou todos os títulos na mesma temporada.
Nem o Bayern do Guardiola conseguiu fazer o que o Barcelona do Guardiola fez.
Pois
mas agora esse outro Bayern tá fazendo.
Ele só pode ser superado pelo Guardiola no City. Se ganhar, porque na Inglaterra são 7 troféus.
É mesmo, cara. Não tinha pensado nisso, não.
Pois é.
Não vai, né? Que o City não consegue ganhar a Champions, então.
Exato.
Muito bom, Sérgio. Muito bom. Parabéns pelo seu apanhado. E agora nós vamos encerrar aqui o nosso giro falando da NBA. Eu tenho visto, pelo menos aqui, o pessoal fica muito empolgado, né? O Breno, irmão do nosso amigo André, já tá achando que o time do Nets vai fazer frente ao... Vai, quer dizer, fazer frente não, né? Vai perder pro Lakers no final, por causa da ida do Harden para lá. Mas, sinceramente, eu ficaria com o pé atrás, viu? Porque... esse time do Brooklyn Nets é um catado. Tá longe de parecer um time bem montado, pelo menos eu acho. Na minha opinião. E...
Ter jogado uma coisa, o time outra.
Pois é, cara. Eles estão até em terceiro lá na conferência e tudo, mas não tô vendo muita diferença dele pro Boston Celtics, que a gente sabe como é que é, né, Sabi? Nós estamos velho de guerra aquecido do Boston. Inclusive, lembrei muito da semana passada. Perdendo de um ponto pro Lakers. Tem duas bolas para matar o jogo, não mata, aí toma mais um e acaba o jogo, perde por 3 pontos.
Isso na temporada passada foi umas 5 vezes que eu vi.
Só que você viu, cara, só isso que eu te digo. E, não, cara, dá raiva demais, véio, porque o Lakers ia perder. O Lakers estava até já estava preparado para derrota. Os caras vão lá e não conseguem ganhar. Ai, gente. Eu só queria falar isso mesmo da NBA, porque o pessoal tá nessa empolgação toda. O Lakers vai ganhar, gente. O time melhorou do ano passado para agora, então vai ganhar. Basicamente é isso.
Eles têm tanto dinheiro assim, Dudu?
Mas não precisa de muito dinheiro para melhorar, não, Célio. Porque igual, eles trouxeram o cara que era o melhor sexto homem que ganhou ano passado, como o melhor sexto homem, fugiu o nome dele aqui. Como é que é o nome dele? Vou procurar aqui. Trouxeram o Mark Gasol para compor o elenco. Pronto, tá resolvido o time.
Não é pra brincar, não.
E assim, o time já era bom, mas eles pegaram jogadores medianos, digamos assim. Montrezl Harrell. É um nome assim. Você sabe isso, você já deve ter visto. Quer ver? É Montrezl Harrell mesmo o nome dele. Ele estava no Clippers, eles foram lá e buscaram ele. Aliás, o Clippers é especialista em melhor sexto homem, viu? Todo ano eles ganham esse negócio. Mas enfim, o NBB, o que eu posso trazer para você de novidade do NBB, Sani, que você não acompanha, é que o Flamengo é o líder. E sinto seguir de perto ali pelo Minas. Isso aí é tudo que eu tenho a te dizer.
O Flamengo no basquete aqui é muito mais forte que os outros, né?
Até que nas últimas temporadas ele tem passado um certo aperto, velho. Não tem sido assim muito mais forte, não, sabe? Mas de fato, o elenco do. A tradição do Flamengo no basquete é grande. Isso aí nós temos que ressaltar sempre. Muito bem, alguma outra coisa que você queira acrescentar, Celinho?
Não.
Glauber, você quer trazer mais algum tema ou podemos parar por aqui?
Não, podemos parar por aqui e ir pulando nosso carnaval quietinho dentro de casa.
Exatamente. Aquele jogo de campeonato carioca no carnaval, esse ano não vai ter não, né?
Que bom não. Que não.
Então é isso, senhores. Chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast. Convidamos todo mundo a acessar o blog startsports.com.br, ver os nossos conteúdos que lá estão. Conversar conosco aqui, @BrunoCSSantos, @GrauberFM e @OMarceloMa no Twitter. E Celinha, despeça-se da nossa vasta audiência.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima, que você sabe que é semana que vem, Sérgio.
Sim.
Você vai trabalhar mesmo. Essa semana sobrou muita coisa pra você. Até semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima semana.
E é isso, pessoal. Ao som desse grande baile carnavalesco, nos despedimos e estaremos de volta semana que vem com a reta final do Campeonato Brasileiro. Quem ganhará? Flamengo ou Inter? Você vai ver no próximo episódio. Um forte abraço. Quer dizer, não vai ver, né? Que não vai ter tido campeão até o próximo episódio. Não vai estar, né? Mas é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu.
Falou, vocês.
Falou.